Já está.
Está a gravar.
Já está a gravar.
Estou a começar.
Estou a começar. Bem-vindos a mais um episódio especial. Línguas de Perguntador.
Já deixou de ser especial, porque já é para o quarto.
Não, mas é especial porque todas as semanas temos um episódio de Línguas de Perguntador. Portanto, vai ser sempre um episódio especial.
Acho que devíamos deixar de chamar especial.
Então vamos... Ok, episódio sejam bem-vindos a mais um episódio Línguas de Perguntador. Assim, até entusiasmo, mas olha, mais um Línguas de Perguntador, eu esqueço, passa à frente. Não, é especial, é sempre...
Pronto,
especial.
É especial. Então bem-vindos ao episódio especial.
Porque respondemos ainda mais diretamente às perguntas que nos fazem.
Certo.
Não é? Portanto, isso é...
Já temos perguntas essa semanita?
Temos, eu tenho que procurar aqui no meu telefone, sabes? Que eu fiz aqui uns print screens.
Não fizeste o trabalho de casa?
Sim, tenho o trabalho de casa feito. Sou eu que faço essa recolha, porque sou eu que abro o meu questionário no meu perfil do Instagram. Portanto, a recolha das respostas. Respostas vossas, que são perguntas, na verdade. Sou eu que as faço. E depois a escolha é feita em conjunto, certo?
É feita em conjunto.
Ao que tu respondes, sim, amor.
Sim, amor.
É, não é?
Feita em conjunto.
É feita em conjunto.
Alguma discórdia de vez em quando?
Sim, às vezes há alguns temas que nós não... Sim, o Pedro acha que pode não ser muito interessante, eu acho que pode despertar mais curiosidade. Portanto, este episódio é mesmo para responder àquelas perguntas mais diretas que vos suscitem mais curiosidade e, portanto, se calhar atenção, acabam por dar os episódios mais engraçados. Então, primeira pergunta é: quem é que ganha mais aí em casa? Como é que gerem as finanças em casal?
Sangue, quem é que ganha mais?
Querem saber tudo bem na nossa conta bancária, querem saber tudo e mais então, alguma coisa.
Tendo em conta que eu tenho na conta 1 milhão e 400 mil...
E uns trocos.
E uns trocos, estou a brincar, não tenho nada.
Não tens. Olha, eu achar que podia amanhã deixar de estar em teletrabalho.
Sim.
Não é ficar dedicada totalmente assim à minha filha. Não posso. Filha, não vou poder.
Então, queres ir por partes?
Vamos por partes. Não, até
vamos, responder já, vamos responder já à pergunta.
Deixa-me só dizer, porque foi uma pergunta muito recorrente, não quem ganha mais, mas como é que nós geríamos aqui as finanças em casal e, portanto, também podemos ir um bocadinho por esse caminho.
Para discorrer sobre essa questão financeira.
A resposta, logo à primeira parte, eu diria que é depende. Não sei
então,
o que é que tu
vamos, deixa-me ir por partes, então.
Bora.
No papel, ou seja, nos nossos recibos de vencimento, quem ganha mais atualmente sou eu, desde que vim para Lisboa.
Recibos de vencimento por conta de outrem, não é?
Sim, no nosso trabalho full-time.
Sim.
Quem ganha mais sou eu. Quem traz mais rendimento total para casa, não sei. Porque a Mariana, além do recibo de vencimento, ou do vencimento que tem na empresa, tem também os extras como Misfit Insta. E por isso, não sei, o rendimento global, nunca fizemos
porque
essas contas.
Também vem de uma empresa, eu posso falar só um bocadinho sobre isto, não é muito interessante, mas se calhar algumas pessoas têm curiosidade. Eu não ganho fortunas com o perfil da Misfit, porque senão... Não é porque senão, eu acho que eu nunca me dedicaria a ele 100%, se calhar se me tivesse dedicado a ele 100% e deixado o trabalho, até poderia ganhar muito mais dinheiro, é verdade. Não ganho nenhuma fortuna, nem ganho um valor regular por mês e, portanto, não considero que seja um segundo ordenado, digamos assim. Eu vou recebendo algumas coisas por parcerias e publicidades que faço com algumas marcas com quem trabalho e que estão no meu perfil, e isso dá-me assim um rendimento extra que nos permite ter alguns mimos, pronto, sem andar a contar muitos trocos. Portanto, no fundo, eu abri uma empresa, existe uma empresa ligada à Misfit para passar os recibos, tudo direitinho, isto é tudo feito direitinho. Portanto, se o governo, a fiscalidade quiser cá vir, está tudo direitinho. Portanto, temos uma empresa,
cobram-te,
passamos recibos.
O governo também te cobra.
Pago muito de IVA, pago muito de IRC pela Misfit e, portanto, isto é tudo controlado. No fundo, eu trabalho na minha empresa normal, sou trabalhadora por conta de outrem e depois sou sócia-gerente de uma empresa que é a Misfit. E tem sido muito engraçado, tenho aprendido algumas coisas de contabilidade e de finanças e, portanto, só por aí a experiência de ter a Misfit e de ter o perfil já valeu a pena.
Portanto, respondendo concretamente, não sabemos.
Não sabemos, exatamente.
Não sabemos. A verdade é que nos nossos empregos normais, atualmente sou eu que ganho mais, mas antes de virmos para Lisboa era a Mariana que ganhava mais. E por isso é que compraste uma casa na
sim,
altura,
quando,
não
quando...
sabíamos que íamos mudar de cidade, portanto
sim,
a Mariana
e também
comprou
na altura,
uma casa no Porto.
Sim, e na altura que eu estava à procura de casa, nós estávamos juntos há relativamente pouco tempo e, portanto, quando tu me conheceste, eu já tinha uma casa arrendada sozinha e estava a pensar comprar a casa e, portanto, continuei na procura da casa e na altura, como estávamos juntos há pouco tempo, eu comprei uma casa sozinha. Portanto, há uma casa no Porto que é minha, digamos assim, apesar de nunca vivi lá sozinha, vivi sempre lá com o Pedro, desde a primeira noite. Portanto, a casa é nossa, para todos os efeitos, no papel está lá o meu nome, o empréstimo ao banco está em meu nome,
mas eu nunca te deixarei cair.
Nunca, não é? Se acontecer alguma coisa, tu pagas-me, não és meu fiador, mas é como se fosses.
Um fiador anónimo.
Exatamente. E também na altura, lá está. Nessa altura... eu ganhava mais que o Pedro, quando estávamos no Porto, e portanto as finanças da casa eram muito simples. Nós estávamos numa relação, estávamos no início da relação, eu sempre fui uma menina muito independente, e portanto, apesar do Pedro viver comigo logo desde o primeiro dia, eu disse, atenção, aqui as despesas da casa são minhas, porque se eu não estivesse contigo, eu ia pagar esta casa na mesma, eu ia sustentar esta casa na mesma, portanto, a casa está em meu nome, a prestação ao banco, eu pago, é uma coisa minha.
Sim, mas isso não são as despesas da casa, isso é, ou seja, é a despesa da casa
principal,
a principal, não é? Mas depois tudo o resto era mais ou menos dividido, consoante
sim.
Também a... Não havia ali uma percentagem, tu ganhas X% do meu ordenado, portanto tens que pagar X% das contas.
Na altura...
Era um bocadinho feita, ou seja, tu pagavas grande parte das contas e depois eu havia ali houve uma mudança na altura de televisão e não sei o quê. Eu pagava as contas da internet, telefone e televisão. Dividíamos as compras do mês, às vezes um ia às compras, outras vezes outro, mas não era, ontem fui eu, portanto hoje és tu. Era muito tranquilo nesse aspecto, não é?
Ainda hoje é.
Não, eu ia passar realmente para o que se passa hoje.
Sim.
Porque é diferente daquilo que acontece hoje daquilo que acontecia antes, porque, no fundo, existem duas despesas com casas e, portanto, as coisas são fáceis de dividir. É.
Sim, então, peraí, mas só para não ser confuso. Tínhamos a casa no Porto, eu pagava a prestação da casa, porque a casa está em meu nome, e, portanto, eu fazia questão de pagar e na altura, estávamos no início da relação e, portanto, eu queria sustentar a casa. O Pedro queria participar, como é óbvio, nas despesas, estávamos a viver juntos. Das despesas de supermercado correntes, íamos dividindo de uma forma natural, sem ter nenhum bolo em particular, não tínhamos nenhum bolo um dia e outro, um dia e ao Pedro. Se achávamos que tipo, um tinha ido mais vezes, o outro dizia, não, deixa estar, ou leva tu o meu cartão porque já foste tu que pagaste as outras todas, mas nada de estar a apontar no papelinho o que é que cada um tinha gasto, não, era uma coisa muito natural. O Pedro fez questão de pagar uma despesa fixa da casa e acabou por ser a televisão, como tu estavas a dizer, pronto, e portanto havia a televisão da casa do Porto, é o Pedro que paga, que agora pagamos. Entretanto, viemos para Lisboa viver. Pronto. E quando o Pedro estava a fazer nas entrevistas e estávamos a ponderar vir ou não, uma das primeiras coisas que nós pensamos foi, ok, não faz muito sentido estarmos a ir para Lisboa se monetariamente não compensar, porque nós vamos ter que arrendar uma casa em Lisboa. Não estávamos a pensar em comprar logo outra casa, porque já estava uma casa comprada há relativamente pouco tempo no Porto. Íamos ter que arrendar. Tínhamos noção do que é uma renda em Lisboa, que é um valor um bocadinho alto. E a nossa decisão acabou por ser vir para Lisboa, porque de facto o Pedro veio ganhar mais do que estava a ganhar no Porto e conseguia suportar uma renda em Lisboa. E então agora aqui em Lisboa passa-se exatamente o contrário, não é?
É o normal, ou seja, há duas casas, uma renda no Porto e uma renda em Lisboa. A Mariana suporta a renda do Porto e eu suporto a renda de Lisboa. Depois, a Mariana suporta... água, luz, não sei o quê, do Porto, eu suporto tudo isso em Lisboa. Depois...
A única coisa que temos trocado é a televisão.
É,
como o Pedro pagava a televisão no Porto.
Mas agora, porque os contratos, também por não sei porquê, não vou comentar, mas os contratos das televisões ou das operadoras são de 12 meses, então depois acabou por... Eu, como estava com a do Porto, não podia ter outra em Lisboa. A Mariana acabou por assumir a conta da operadora em Lisboa, e eu assumo a do Porto, está trocado. E de resto, como nós comemos normalmente no mesmo sítio e dividimos as despesas de supermercado, é um bocado a dividir pelos dois.
Sim, continuamos a fazer a mesma coisa. Um dia vai um, outro dia vai outro.
Tentamos equilibrar, ou seja, não há um Excel onde se aponte todos os meses o que é que cada um gasta. Porque pronto, felizmente não precisamos disso, mas tentamos equilibrar. Se a Mariana foi ao talho buscar uma quantidade grande de carne, tento depois, no dia que for preciso ir ao supermercado, tento ser eu a ir. Ou se eu perceber que a Mariana anda a pagar demasiadas contas de supermercado, tento eu compensar com outras coisas. Ou já aconteceu um dia a Mariana pagar o supermercado e se formos jantar fora, quando dá. Agora
quando
já
dava.
Não dá. Quando dava. Ah, que saudades. eu suportava a despesa do jantar, ou vice-versa, e é um bocado por aí. Agora, nós não somos exemplos, eu acho que as pessoas querem saber coisas práticas.
Sim, tipo,
dicas de...
Sim.
Mais da malta que... Por exemplo, há quem tem uma conta conjunta.
É isso. Eu sei que é isso que as pessoas estão a perguntar a nós, a perguntar se há dicas. E nós somos aquele caso que não temos uma conta conjunta. Aliás, agora temos uma conta conjunta, que é a conta da Alice.
É a da Alice.
Nós só criamos uma conta com o nome dos dois, quando a Alice nasceu, porque os avós, ainda é muito engraçado, quando estávamos juntos, agora também já não temos estado, há sempre aquela coisa de dar uma notinha. Ah, leva uma notinha. Então dá a notinha que não dá a Alice, dá ao pai e à mãe. Geralmente pomos num mielheiro e depois vamos depositar. E então criamos uma conta para a Alice e essa conta sim é conjunta. É, está no nome da Alice e está nos nossos dois nomes.
Um parênteses.
Diz-me.
Que me lembrei agora. Que muita gente se calhar vai perguntar. Porquê é que vocês têm duas casas? Se vocês estão menos tempo numa do que na outra.
Sim. E tu sabes, tens resposta para essa pergunta?
Tenho resposta.
Eu não tenho.
Nostalgicamente falando. Claro que era muito mais fácil e se calhar vivíamos mais desafogados se só tivéssemos a despesa de uma casa. Mas a casa do Porto é aquela casa que é quase o nosso bebê, não é? Aquela coisa que nós compramos.
Sim, nós compramos aquela casa, nós fizemos obras, redecoramos aquela casa, a pensar que isso era a nossa casa para sempre. Não estava nos nossos planos sair do Porto. Pronto, a verdade é essa. E quando houve o tempo de vir para Lisboa, lá está, foi em julho ou junho de 2018, e nós tínhamos comprado a casa em dezembro de 2017, meio ano tinha passado, ou seja, quando o Pedro me diz vamos para Lisboa, a minha primeira coisa disse, o meu primeiro pensamento foi, eu não me consigo desligar agora desta casa, porque esta é a minha casa.
Claro, está ao nosso gosto, e por isso não quisemos desfazer-nos dela, Enquanto pudermos. Porque
exatamente.
Também depois, normalmente, de 15 em 15 dias, ou quando dá, vamos ao Porto e gostamos de ter a nossa casa, o nosso espaço. Claro que, se não tivéssemos, havíamos de desenrascar, ou na casa dos pais, ou em qualquer sítio, havíamos de ficar. Mas não era o nosso sítio, não tínhamos as nossas coisas.
Também nunca quisermos pôr a arrendar, não é? Nem,
sim, porque...
São as nossas coisas.
Tirar ali a pureza da casa, que já não foi
nem,
sempre nossa, mas
nem
está
Airbnb, podemos pensar. A nossa casa até é perto das praias, portanto, podia ter algum interesse para o alojamento local temporário, mas nem isso nos sentimos confortáveis.
Sim.
E, portanto, temos as duas casas, porque ainda conseguimos ter as duas casas, a verdade é essa. Pronto,
felizmente conseguimos. Continuando para o rumo que estávamos a levar, que era conselhos práticos para pessoas que dividem contas ou que têm mesmo que dividir contas, ou seja, que dividem contas do banco, ou que têm que dividir, cada um com a sua conta bancária, despesas do dia-a-dia, porque acontece com muita gente, e eu acho que esses conselhos que as pessoas querem, quem perguntou isto, e que eu não sei bem dar, não sei se
eu
tu...
Eu posso dar a minha opinião, nós nunca fizemos, conversamos uma vez se fazia sentido ou não termos uma conta conjunta, depois percebemos que não fazia assim muito sentido. Na altura o que eu tinha pensado é, mas vamos imaginar, não é o nosso caso, mas vamos imaginar que uma das pessoas do casal ganha bastante mais que a outra. Se calhar não é justo estar a dividir as despesas igualmente, não é? Porque se calhar uma vai ficar muito mais aflita ao final do mês do que a outra, não é? Portanto, sei lá, o meu conselho, e eu não gosto de dar conselhos quando não vivo o assunto, não é? Custa-me sempre um bocado. Mas se calhar era cada um dar uma percentagem do seu ordenado em proporção àquilo que ganha, porém numa conta conjunta, e tirarem daí tipo todas as despesas que forem comuns da casa, ou do supermercado, as contas da água, da luz e dessas coisas. Desculpem, a minha mãe está-me a ligar. Estas coisas acontecem.
Então, se calhar.
E pronto, tendo em conta o panorama atual, eu vou mesmo atender, só um bocadinho.
Não se recusa uma chamada a uma mãe, portanto
não,
está.
Não, exatamente, e foram boas notícias, isso é que é importante nesta altura. Pronto, como eu estava a dizer, não gosto muito de estar a dar sugestões de coisas que nós não fazemos, portanto não pomos em prática, mas que de facto se calhar fazia sentido ter uma conta conjunta em que cada um desse uma parte em percentagem, proporcional àquilo que ganham, e gostava de sugerir uma app específica que por acaso não estou a saber qual é. Quem me sugeriu foi a Andrea Souza, que vocês se calhar já viram no meu perfil do Instagram, porque o marido dela, eu acho que é economista e portanto tem as coisas das finanças sempre muito controladas, e há uma app, e há várias apps, ela tinha-me sugerido uma, mas eu não me estou a recordar do nome, para ajudar nas finanças pessoais, em que uma pessoa escreve lá tudo, tudo, tudo aquilo que gasta, as coisas mais pequeninas, os trocos todos, que depois aquilo organiza por categorias e nós chegamos ao final do mês e percebemos onde é que estamos a gastar, de facto, mais dinheiro e eu nunca experimentei, mas o que ela me diz é que a gente chega ao final do mês e nos primeiros meses assusta-se.
Eu tenho um colega que me disse já que, não sei se é nessa aplicação, se é algo mais... manual, tipo um Excel ou nas faturas que vai guardando, guarda as faturas de tudo o que consome, porque percebeu com esse exercício que gasta muito dinheiro em coisas extremamente desnecessárias.
Sim, geralmente
muitos jantares fora, muitos Uber Eats é um problemaço para as contas, porque tu não vês o dinheiro a sair.
Sim.
E quando te vais ver assustas-te. Cafés desnecessários, todas essas coisas que no final do mês percebes que consegues poupar ali bastante dinheiro. Este é um exercício que se deve fazer. Eu só tenho uma regra e acho que pode ser útil, não sei se as pessoas sabem, mas eu ouvi de um economista e tento seguir isso sempre que os meses permitem fazer isso, que é retirar 10% do ordenado todos os meses para uma conta poupança. 10%, que é uma taxa de esforço pequena e que se tirares logo no início do mês, tentar não ir depois buscar aquele dinheiro, só em situação muito necessária, e esse dinheiro, como não o vês, não o gastas, e vais poupando e vais criando ali tendo um pé ali de meia. Porque 10% é uma taxa que, segundo os economistas, deve ser poupada de sempre do teu ordenado sem grande esforço. Por isso, esse é o meu conselho que eu daria.
Sim, nós, pronto, acho que não sou, nesse aspecto das finanças não somos o casal mais organizado, mas somos assim um bocadinho mais...
Não, porque conseguimos controlar as coisas sem ser demasiado organizados, porque se houvesse, ou seja, tivéssemos contar os trocos todos ao final do mês, se calhar éramos mais organizados.
Portanto, sim, basicamente há uma casa no Porto, uma casa em Lisboa, cada um vai gerindo os custos de cada uma das casas. Também com a Alice temos a sorte que a Alice, claro, traz despesas adicionais, sobretudo agora da creche, é uma despesa grande, mas temos a sorte, quer eu, quer o Pedro, do nosso trabalho conseguir ter uns tickets de educação e, portanto, também temos parte do nosso ordenado e de outras coisas que vamos tendo ao longo do ano, conseguimos pôr em ticket de educação e, portanto, até nesse sentido facilita-nos muito, muito a vida e esta gestão. E, portanto, tirando isso, temos a sorte também de haver aqui um trabalho de Instagram que nos vai dando assim uns extras para aquelas compras que o Pedro diz, que eu comprei lápis de cor para o Porto e assim comprei lápis de cor para Lisboa e não lhe perguntei se podia nem ir de cavaco.
Esta casa é mais concorrida.
Porque foi das minhas coisas que eu ainda miss que comprei para a nossa filha.
É mais concorrida do que o CTT, e mais não digo.
A nossa casa?
A nossa casa.
Não é de ofertas, pois não.
Não estava à espera de nada. Claro que não, Mariana. Ah, já sei o que é. É para a Alice, não sei o quê.
É para a Alice. Ainda hoje
chegaram umas papas, não sei o quê.
É tudo para a Alice, é tudo para a Alice.
É tudo para a Alice.
Pronto. E esses são os extras que eu tenho. Eu vejo muito a Miss e é por isso que me dá tanto gosto fazer, porque não preciso dela para suportar as minhas despesas. E por isso as marcas com que eu trabalho são aquelas que eu quero de facto e vejo isso como um extra e como um pé de meia que eu tenho para poder fazer assim alguns abusos. Portanto, é assim que nós que vamos organizando aqui as despesas cá de casa.
Pronto. Mais do que estes conselhos é estragar, portanto, acho que há coisas, há sítios que podem ler e conselhos financeiros para serem mais controlados.
Sim, nós
e essas apps ajudam e podem.
As apps ajudam bastante. E acho que é uma boa forma até de perceber. Eu um dia gostava de fazer isso, apesar de nós não termos isto, gostava um dia. O que me dizia a André é que os primeiros meses uma pessoa esquece de apontar várias coisas. Tipo, agora não, porque estamos muito em casa, é mais fácil, mas íamos tomar um café e não punhamos o café. Ela dizia que não, que tinha que pôr os trocos todos, até para perceber mesmo. Que no início se esquecia de muita coisa, mas que depois ao final do mês.
Eu experimentei uma vez do meu banco. Lançou uma app que eu saquei e acabei por... O que é que faz? Mas é só o dinheiro que tu gastas com o multibanco.
Sim.
Todo o dinheiro que tu gastas com o multibanco, ele
categoriza.
Vai para aquela app como categorias. Uhum. E diz-te que percentagem e que quantidade gastaste em cada coisa. Mas como há... É como no site das finanças, temos que às vezes categorizar as despesas. Há empresas que não são muito específicas nos
tipo de serviço
e acaba por não ser tão fácil depois identificar.
Acho que no início deve dar algum trabalho apontar tudo, mas depois o que me dizem é que uma pessoa depois habitua-se e de facto pode tirar conclusões importantes que ajudem a fazer alguma poupança e alguma economia.
Next question, please.
Próxima pergunta. É uma pergunta muito particular. Aliás, se tivermos tempo, ainda vão ser mais duas perguntas. E são duas perguntas, para mim, difíceis, porque eu não sei muito bem o que é que de responder, nem sei se percebi muito bem a pergunta. Mas eu vou fazer a pergunta que nos fizeram, que é... Sentes ciúmes da sogra? E eu, inicialmente, pensei que pergunta estranha, mas depois pensei um bocadinho nisto e fiz ao Pedro a pergunta contrária. Pedro, sentes ciúme do sogro?
E eu Pedro acho que também... não é por aí a pergunta.
Achas
eu que... acho que não é por aí.
Mas pode ser de uma forma.
Pode eu ser a mesma coisa.
Entendo sim. A pergunta. Eu, depois pensando um bocadinho melhor nisto, e quando fiz a pergunta ao Pedro de sentes ciúmes do sogro, pensei, pá, eu de facto tenho uma admiração. Eu primeiro vou falar de mim nesta parte, tenho uma admiração gigante pelo meu pai. É aquela admiração mesmo de menina para pai, e isto custa-me dizer porque eu tenho uma filha menina e portanto eu também sei a paixão que a Alice tem pelo Pedro. E estou sempre a dizer ao Pedro que o meu pai é super jeitoso para tudo, é preciso pôr uma prateleira, eu chamo o meu pai, é preciso pendurar um candeeiro, chamo o meu pai, alguma coisa não está a funcionar ao pai.
Mas é, de facto, não é por ser teu pai, mas é.
Meu pai é muito jeitoso.
Meu pai desenrasca tudo.
Meu pai desenrasca tudo e, portanto, eu tenho assim uma... Além da admiração de filha, tenho outra admiração nessas coisas.
E além de desenrascar, é perfeccionista, que não
sim,
é...
Sim, sim, sim. Igual, tem gosto de fazer, sim. De ajudar e essas coisas todas. E, portanto, perguntei ao Pedro, eu se calhar tenho esta admiração, transmito esta admiração, não sei se exagero a falar dele ou a dizer coisas boas e bonitas dele. Portanto, perguntei ao Pedro se ele poderia ter alguns ciúmes, entre aspas, do meu pai nesse sentido, de eu falar tão bem dele, de não sei o quê, quase como uma comparação, não sei.
Não se aplica, mas eu acho que a pergunta não vai nesse sentido. Acho que é uma pergunta muito específica da vida da pessoa que te perguntou.
Também, mas eu acho...
Porque há pessoas que têm relações, e eu acho que a pergunta vai no sentido, não sei se vi bem, mas no sentido de, após ter filhos, qual é que é o tratamento da sogra?
Sim, a pergunta era complexa.
Era algo assim.
Dois
e eu
um.
Acho que há relações em que as mães ou as avós passam a ter grande controlo sobre o filho ou sobre o neto, e isso é mau para as mães, porque as mães normalmente, ou para os pais, não sei, estou a falar neste caso específico. E isso, eu acho que há vários casos assim, há várias histórias assim.
E há histórias
que
de sogras muito sinistras, não é? Que fazem a vida negra às noras e essas coisas todas. E portanto, pode ser um caso desse específico que não haja uma
ou
boa
achar,
relação.
Ou achar que o casal não é capaz de tratar de um filho, ainda estar-se sempre a meter. E principalmente as pessoas que vivem mais próximo. Felizmente sim. Não é o nosso caso. Felizmente e infelizmente.
Infelizmente,
por um lado,
Pedro.
Que é não temos apoio. Felizmente, sim. Conseguimos viver a nossa vida sem ter grandes interferências, o que não é uma grande vantagem, mas pronto, neste caso específico é, porque opiniões há sempre, mas depois nós conseguimos fazer a nossa gestão da Alice e das nossas coisas.
E acho
que
acho
agora
que
é uma grande desvantagem.
Protegem
no
muito
de apoio.
Os filhos e que acham sempre que as namoradas e mulheres dos filhos nunca são boas o suficiente. E isso dá relações familiares muito, muito complicadas. Eu, por exemplo, se a tua mãe estivesse à espera que tu te casasses com uma mulher pá, espetacular na cozinha, altos cozinhados e coisas todas, coitada, ficou completamente desiludida porque eu sou péssima nisso. E se calhar há mães que exigem, ainda com ideias também um bocadinho mais antigas, não é?
Mas há, por exemplo, há pessoas que de fora têm uma ideia
sim.
Sobre o casal ou sobre um membro do casal em específico. Que às vezes não corresponde nada à verdade e cria-se essa ideia, sei lá. A ideia de que o marido não ajuda nada em casa, porque quando a mãe liga o marido não está, ou quando a mãe liga o marido não fez o jantar, ou quando a mãe liga não calha, não sei o quê, e por acaso...
Eu estou-me a rir.
A esposa não diz que ontem foi ele a fazer, hoje sou eu. Epá, sei lá, há N casos...
O Pedro está a falar da minha mãe.
Não estou nada.
Eu
não estou a falar especificamente da tua mãe.
Eu não sei se a minha mãe ouve este podcast, ela nunca me disse. Se calhar um dia vai ouvir, agora não anda com tempo para ouvir podcasts e eu vou explicar.
Não estava a falar do caso da tua mãe.
O Pedro,
por acaso
o Pedro,
até se aplica.
Sim, o Pedro, como vocês sabem, tem um trabalho... Não é fora de horas, é a hora do trabalho dele, pronto, que não é o trabalho comum das 9 às 6. Portanto,
nunca enganei ninguém, porque sempre, desde que me conheceste, sempre
claro
foi essa a minha...
Claro que sim, portanto o Pedro trabalha muitas vezes ao final da tarde, trabalha algumas vezes ao fim de semana e a minha mãe liga, geralmente quando me liga num dia normal, em que a Alice vai para a escola e eu estou a trabalhar, liga-me ao final do dia e estou eu naquela hora crítica, que a Alice chegou da escola, a Alice tem que comer, a Alice tem que tomar banho. E há alguns dias em que o Pedro não está em casa a essa hora, porque está a trabalhar, é o trabalho dele. E, ah, o Pedro não está. Eu disse, mãe, não, o Pedro foi trabalhar. E a minha mãe, coitada, como me vê às vezes tão aflita, não me vê a dizer mal do Pedro, porque eu não digo mal do Pedro, mas vê-me tão aflita ali a tratar da logística. Ela está longe, está no Porto, eu estou em Lisboa, sente-se impotente porque não me consegue ajudar. Já acha que eu estou sozinha, que chegue por estar fora do Porto. O Pedro, ainda por cima, não está em casa. Ela não diz, mas às vezes deixa transmitir que parece que...
Eu passo por malandrar.
O Pedro está, o Pedro não está. Mas ela gosta muito de ti. Portanto, o Pedro agora disse isto por sentir um bocadinho na pele de vez em quando. Que às vezes o Pedro até está aqui ao meu lado e a minha mãe está comigo ao telefone. Então, o Pedro está bem? O Pedro está aí? Eu disse sim, o Pedro está aqui, mãe, está tudo
gosto
bem.
Gosto muito da minha sogra e temos uma boa relação. Mas não estava a falar nesse caso específico, também acontece? Mas às vezes pode ser injusta a avaliação exterior para com o casal.
Sim.
E pronto, cada um vive à sua maneira. Mas no nosso caso há uma relação saudável com toda a gente.
Pronto,
não há...
sim. Respondendo à pergunta, sim. Não tenho qualquer tipo de ciúme da sogra, graças a Deus.
Sim.
Não tenho. E temos todos uma relação cordial e as coisas acabam por correr bem. Porque é como o Pedro diz, infelizmente estamos longe da família. E penamos muito por isso. Por outro lado, felizmente temos esta, somos donos e senhores da nossa vida, não é? E ninguém interfere em demasia. E pronto, e acho que é uma coisa que mesmo estando perto da família devemos preservar sempre, que há sempre os limites, não é? E na nossa casa somos nós, e se for gerido bem entre o casal, ninguém tem que opinar relativamente a isso.
Sim,
concordas?
Confiam, acho que confiam em nós, isso também é importante para cuidar dos seus netinhos. Queres ir aos 30 minutos e respondemos aí a mais uma?
Está aqui mais uma pergunta, eu acho que não é... É difícil, a pergunta é direta, uhum. E eu tenho dificuldade em responder, o Pedro não sei, então vamos lá.
Chuta.
Coisas que, uhum. Por muito que vos custa admitir, são melhores em Lisboa do que no Porto. E eu confesso-vos que eu penso e não sei responder.
O Pedro
respondeu logo
duas.
a primeira vez, diz lá a primeira que tu disseste que saiu logo.
Oportunidades de emprego? Número 1.
Foi bem isso que tu disseste.
O que é que eu disse?
Disseste logo, ordenados.
Sim, uma coisa está ligada à outra. Sim, oportunidades de emprego e, por consequência, paga-se melhor em Lisboa. Mas isso não sou eu que digo, isso está provado...
Mas, por exemplo, não se aplica a mim. Eu não vim ganhar mais para Lisboa.
Mas...
Eu ganho exatamente a mesma coisa que ganhava no Porto, portanto...
Mas não sei, não quero falar da tua empresa em particular, mas não sei se tu começasses a trabalhar em Lisboa, se não ganhavas mais.
Se tinha algum acerto, eu também não posso dizer isso, não tenho certezas absolutas.
Não,
que
imagina
isso
que tu não tinhas começado na EDP no Porto e tinhas começado em Lisboa.
Pois
eu não sei. Sei, eu não sei.
Eu também não sei.
Mas também não quero falar do caso da tua empresa em particular. Eu sei que, e está provado isso em estudos e peças jornalísticas que se fizeram até há bem pouco tempo, que em Lisboa os ordenados são mais altos,
mas, no
e
entanto,
as oportunidades de emprego também são genericamente mais fáceis de aparecer. E outra coisa que eu aponto já é, agora não se aplica nesta fase de pandemia, mas antes, quando viemos para Lisboa, ainda apanhamos isso, antes mesmo da Alice nascer, que foi espetáculos, há mais espetáculos, há mais oportunidades de entretenimento mais facilmente e mais,
isso para mim,
em mais sítios do que no Porto.
Eu vejo os dois pontos que tu dizes fazem algum sentido para mim. O primeiro é, em termos ordenados, eu não sei se isso é uma vantagem, porque o nível de vida em Lisboa também é mais caro.
Claro, mas isso também tem a ver, não é?
Hã?
Isso também está ligado a uma coisa.
Está ligado, eu acho que os ordenados são um bocado mais altos, porque o nível de vida em Lisboa também é um pouco mais alto. O Porto também já está muito equilibrado, as rendas no Porto também já estão altas. Eu não me apercebo muito porque, por exemplo, eu almoçava sempre na empresa, levava uma marmita e almoçava na empresa. Mas muita gente me diz que, e como a minha empresa tem sede em Lisboa e sede no Porto, que diz que vai ao Porto e almoça por 8€ e tem direito a tudo. Sopa, prato, sobremesa.
Aqui
e aqui em Lisboa é impossível.
Por menos de 12, 13, 14
pronto,
euros,
e, portanto,
não consegues isso.
Ou seja, tens um ordenado maior, mas também tens um nível de vida maior, portanto, ao final do mês,
Lisboa,
se calhar...
Lisboa centro, não um grande Lisboa.
Sim, portanto, se calhar... Chegas ao final do mês e nem notas essa diferença no ordenado, porque também gastas mais do que gastarias se estivesse no Porto. Portanto, eu não vejo uma vantagem a parte do ordenado. Vejo uma vantagem, eu posso ver, não no meu caso particular também, mas se calhar na tua área, que oportunidades de trabalho estão concentradas na capital e isso é uma coisa melhor que há em Lisboa do que há no Porto. E a parte de espetáculos, sim, também. Nós somos mais, antes de Alice nascer, entretanto Alice nasceu, mas também veio uma pandemia, portanto nem que a gente quisesse sair, não sabia como é que havia de fazer, porque estamos aqui em Lisboa com a Alice, portanto não era fácil ir a espetáculos, mas a verdade é que nós somos muito mais vezes ao teatro, fomos ver muito mais vezes concertos, desde que estamos aqui em Lisboa.
Sim.
Do que...
No Porto também
no
há,
Porto.
Claramente, mas normalmente o que acontece? As peças estreiam em Lisboa, no teatro, e depois vão para o Porto.
E no Porto há tipo duas datas, em Lisboa há uma semana inteira,
exato,
por exemplo.
Ou um mês, como aconteceu, por exemplo, com aquela peça do César Mourão que nós chegamos a ir ver, com Luís de Matos que chegamos a ir ver, sei lá, N coisas.
Sim.
Que normalmente estreiam aqui ou estão mais tempo aqui do que nos outros sítios.
E os concertos grandes são cá, fomos ver Ed Sheeran ao Estádio da Luz, já estávamos em Lisboa, não tivemos que fazer uma viagem.
Nesse caso até nem é um grande exemplo, porque nós temos o Marés Vivas na porta de casa, literalmente na porta de casa.
Sim.
Mas e este ano não tivemos
um festival no Porto.
Não vi a Anitta, rebola a bunda. Não vimos a Anitta.
Não vimos a Anitta porque foi cancelado, mas temos bilhete ainda para este ano. Pode ser que.
Este ano.
Sim, mas em termos de concertos, há mais concertos cá mesmo. Assim, os grandes nomes fazem um concerto em Portugal,
sim,
e nunca fazem
Rio
no Porto,
é cá,
né? Porque as grandes salas de espetáculos são cá.
O Nos Alive é cá, o Rock in Rio.
O Porto também tem Primavera Sound, que também está muito bem,
sim,
classificado. Pronto, e há outros lá para cima, paredes de cor, não sei. Eu sou péssima em festivais, eu vou ser franca. Eu acho que o único festival que eu fui na minha vida foi ao Marés Vivas, porque é ao lado de casa, literalmente ao lado de casa, e foi ao Rock in Rio um ano.
Foi portanto, lá que eu vi a primeira vez a Mariana e achei que ela estava com um namorado, que era, na verdade, o Alex.
Queres contar esta história?
Não, aqui não. Vamos deixar
vamos
para o
guardar.
Mas vamos deixar só aqui a sementinha.
É
a primeira vez que eu vi a Mariana pessoalmente foi no Marés Vivas.
E achava que eu estava com um namorado.
E na verdade era o Alex, um amigo nosso que não tinha nada a ver com o namorado, e eu achei que ela tinha namorado, então perdi todas as esperanças nesse dia. Felizmente depois a coisa aconteceu.
E pronto. E terminamos assim este nosso episódio.
E terminamos assim, foram 3 perguntitas. E mandei mais, nós gostamos de responder. Quanto mais difíceis, melhor.
Difíceis,
mais tema dá.
Estranhas, assim, curiosas. Aquelas que vocês gostavam mesmo de saber e que fariam se fosse assim um amigo que tivessem muito à vontade. E nós estamos aqui para responder.
Certo.
Boa.
Beijinhos.
Pronto, um beijinho. Até ao próximo episódio. E obrigada pelo vosso feedback, de coração. Beijinho.